A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A natureza merece todo o respeito, mas por faltar o saber verdadeiro e natural da natureza, é que a vida se tornou incompreensível por ninguém saber o porquê da vida. Quem vive a vida com consciência é porque tem noção verdadeira do que a vida é. E quem tem noção verdadeira do que a vida é, sabe o certo das coisas com consciência. E quem sabe o certo das coisas com consciência, sabe se dirigir na vida e como viver a vida. Justifica-se assim viver com consciência. E quem vive com consciência conhece os destinos da vida, o destino certo e o destino errado, para onde vai o errado. Quem vai certo sabe para onde vai e quem vai errado também sabe para onde vai. E nesse mediador escolhe o melhor, o destino sem dor. O destino sem dor é andar corretamente na estrada do Redentor, é andar corretamente na estrada do Salvador. A estrada do Salvador é a estrada racional. E quem anda junto e certo com a estrada do racional, vive bem e de bem para melhor sempre. Porque unido ao racional, está unido ao seu verdadeiro mundo de origem. E unido ao seu verdadeiro mundo de origem, está unido a todos os habitantes do mundo racional. Estando unidos com todos os habitantes do mundo racional, a convivência é racional e a vida na Terra é racional. E a vida racional está acima do mal. Estando acima do mal, domina o mal, governa o mal e vive sempre bem e não mal. O mal só domina os que estão por conta dele. E são os que ainda estão na fase de animal racional. Esses que ainda estão na fase de animal racional estão ligados ao mal e são dominados pelo mal e vivem mal e acabam mal por estarem governados e dominados pelo mal. Por ainda estarem na fase de animal racional, a fase que está em degenerações e transformações, se transformando em outras vidas, em classes inferiores. Esses estão na fase de animal racional. Estão mal, dominados pelo mal, sempre vivendo mal e acabando mal por se transformar em vidas inferiores. Acaba mal desse jeito e vai sempre de mal a pior. A humanidade dessa forma, por não se conhecer, por não saber o porquê da vida e o porquê do seu ser, o que representa o seu ser e o que é o seu ser, que é a sua vida, como se determinou assim, o que será e o fim de sua existência e para onde vai, não sabe. De onde veio, não sabe. E a humanidade toda sofre por não saber, por não se conhecer, por não saber o porquê que existe com esta vida assim e o que significa o término dessa vida. Julga e pensa que morreu, acabou-se. Por não conhecer a natureza e não conhecer nada, nem a si, nem a natureza, por não conhecer a sua natureza, por não conhecer a natureza de sua vida, pensa que morreu, acabou, encerrou tudo aí, e por não conhecer de onde veio nem para onde vai, sofre as consequências por não saber o porquê que vive, desconhecido e desconhecendo de tudo que se transforma e coisa alguma se acaba. Mas no seu fraco saber, pensa e julga que terminou a vida, acabou-se. Não conhece os trâmites naturais da natureza e de evolução. Pensa que morreu, encerrou a sua existência aqui na Terra, por desconhecer que tudo se transforma em vidas diferentes, em classes diferentes. Desconhece que terminou um corpo de vida e que esse corpo se transforma em outras vidas, em outros corpos diferentes. É a lei das transformações. A lei de transformações. Coisa alguma se acaba. Termina um corpo e se transforma em outros corpos. Então, Porfírio, na vida nada se acaba, né? As pessoas falam assim, ai, descansou, morreu, descansou. Será que ele descansou? Ou será que começou um novo ciclo de mais cansaço ainda?
Como dizem os bons católicos, né? Que Deus os tenha, né?
Foi para os braços de Deus.
É, e aquela velha história, se foi para o lado de Deus, por que ficamos tristes? é o desconhecimento das transformações, e essa é uma grande falta de respeito que a gente tem com a nossa própria natureza. Porque a nossa própria natureza tem que regular junto com a natureza da vida, do universo. Nós estamos dentro de algo que nós ainda não conhecíamos, hoje estamos começando a tomar conhecimento, e quem demorar muito a conhecer será degustado pelo meio ambiente, onde tudo se transforma, tudo se corrói, degenera, enfraquece e vai à extinção. O que está acontecendo com o ser humano que não quer se conhecer, que não quer entender este novo meio ambiente social, psicológico, natural, todo tipo de meio ambiente que o cidadão está submetido, quem se recusa a conhecer está em maus lençóis porque está remando contra a maré. Não importa como você queira entender as coisas, é uma questão lógica. Se nós estamos dentro de um oceano, um mar revolto, onde as coisas todas, não há efeito sem causa e as coisas todas ficam tumultuando a vida de todo mundo, e a pessoa não procura um abrigo, é porque quer viver na base das coisas turbulentas, né? A vida turbulenta dos pensadores está cada vez pior. O que está acontecendo é essa falta de respeito que as pessoas humanas estão tendo com a natureza. Porque a natureza tem dono, a natureza tem comando, a vida não é esta mesmo, por isso que as pessoas morrem, mas elas não morrem, na verdade, elas estão preparando para nascer de novo. E a velha história, se nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e não teve a chance de aprimorar o seu conhecimento, porque é o conhecimento que liberta, ela vai se transformar numa classe inferior de vida, que é o irracional. Essa é a lei da natureza e não tem como negociar isso. Então, o que as pessoas precisam realmente conhecer é aquilo que está acontecendo de diferente no mundo. Muita gente acha que a gente fala da cultura racional como se fosse uma religião. A maioria das pessoas que nos ouve com este sentido. Lamentavelmente, eu também ouviria com este sentido, se ainda não o conhecesse, porque é uma condição que o ser humano criou para si próprio. Eu antes de estudar a cultura racional, eu tinha essa percepção também. Porque não tem nada a ver, eu já sabia de tudo e ao mesmo tempo não sabia de nada, porque era um sofredor, e pedia a Deus que me desse uma instrução. E a instrução já estava chegando e eu não queria saber dela, que era justamente a cultura racional. Isso já faz mais de 40 anos, tá bom, minha gente? Só para registrar isso. Mas eu ainda lembro muito bem a forma que eu tinha de ver aqueles que já estavam estudando a cultura racional, e eu os via realmente da forma que os me veem hoje. E a crítica é semelhante. O que faziam comigo naquela época, hoje eu faço com os demais, e assim cada um que vá procurando se ajeitar na vida, que o que está faltando mesmo na vida da gente, o que está faltando é a imunização racional. Veja bem como é que a coisa funciona. Desde 1935, a obra de Cultura Racional está aqui. Logo abrindo o livro Universo em Desencanto, você encontra aquela advertência, né? Com o tempo, todos tinham que encontrar em si mesmo a imunização racional, que é aquilo que a natureza já fez para o terceiro milênio, já está dentro de nós. A imunização racional, ela está gravada dentro de todo ser humano que tem raciocínio. Porque não importa como seja essa mecânica, se vai desenvolver ou não vai, mas já está gravado. O raciocínio é uma natureza totalmente diferente daquilo que a gente conhecia.
O filho seria assim, uma coisa que está adormecida, está dentro de nós adormecida. Quando a gente começa a ler o livro, acorda aquela consciência racional. Ela acorda, desperta,
certamente,
e começa a fazer você se encaminhar por um outro caminho e viver uma nova vida. É a nova vida, tá aí, a nova vida.
E essa nova vida, não é só isso que você acabou de falar, não, Oswaldo, com todo carinho.
Tem muito mais coisas.
É porque, na verdade, a gente começa a descobrir que o mundo é outro.
É.
a relação do tempo, do que está acontecendo.
Por isso uma nova vida, né?
O raciocínio vai nos mostrar que o passado, presente e futuro podem ser vividos psicologicamente num instante só. Ou seja, o que a gente acha que é futuro já está acontecendo. O futuro está acontecendo hoje no presente, porque é uma relação, por isso é essa coisa quântica. Vamos usar essa palavra quântica que o povo que não entende, eu também não entendo, mas a gente fala, aí todo mundo entende. Né? Aquela velha história, eu estava vendo, desculpe abrir um parênteses rápido, uma repórter de um jornal de ciência, né? O Globo Ciência até, falando lá que iam explicar aí o fenômeno lá do não sei do quê. Eu falei assim, pô, se é fenômeno, como é que vai ter explicação? Deixa de ser fenômeno, porque o fenômeno é aquilo que não tem explicação. Explicar um fenômeno é uma coisa absurda, tem nada a ver. Fechando esse parênteses. Então, o que está faltando realmente para a humanidade é saber que essa relação é um novo mundo, é uma nova energia, é um novo domínio que o ser humano está conquistando. Nós estudantes de cultura racional, hoje, podemos dizer isto como um testemunho quase que sensível, mas aquela velha questão, enquanto a pessoa não souber, a gente explica e ela não entende, porque também não está preparada para esta sensibilidade, não é mesmo? Quer dizer, você explicar engenharia com a forma mais correta para uma criança que está lá no curso de alfabetização, você falou tudo bonito, mas é claro, obviamente que a criança não vai entender. Então, cada coisa no seu tempo, a criança tem que deixar de ser criança e os mais velhos têm que ter a tolerância de aguardar os mais novos chegar. Então, o que está faltando mesmo para o ser humano é o conhecimento da imunização racional. É uma nova vida, certamente. E é essa nova vida que nós orientamos e divulgamos e queremos que as pessoas conheçam. Quem descobre isto que sente, vai querer que todo mundo sinta.
E é uma vida muito melhor, né, Porfírio?
Porque agora vem os aparecidos.
Estava ligado no mal e fica ligado no bem. Então, olha a mudança. Então,
vamos
olha que
ver.
Nova vida boa.
Vamos ver o que
Porfírio,
que é.
Então, antes de eu chegar a nossa convidada,
a nossa sequência,
vamos dizer também, as pessoas estão vivendo muito artificialmente, então elas não estão prestando atenção nos avisos da natureza. A natureza está chamando a atenção, mas as pessoas não estão sentindo, porque, inclusive achando que a gente está fazendo uma nova religião aqui, não é. A gente está despertando você para a natureza. A natureza está falando com você, está te mostrando uma opção de coisas que você não está vendo. Está havendo uma mudança na natureza? Sim, muito grande, no mundo todo. A natureza está se mudando, se modificando. E as pessoas, como vivem muito artificialmente, não estão prestando atenção. Então, acorde, preste atenção na natureza, porque tem uma nova fase na natureza, a fase racional, e todos precisam conhecer. Quem é a nossa convidada agora?
É a Bernadette Catarcione.
Na matéria, tudo é negativo, positivo somente aparente, e aparências não são verdades. A parte positiva da vida é a parte do raciocínio, porque o raciocínio é da vida eterna. Está materializado aí nessa vida provisória, porque foi preciso existir essa vida provisória. Mas a única parte eterna que todos possuem é a glândula pineal, que é o raciocínio, um habitante do mundo racional depois de desmaterializado, desenvolvendo a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que essa energia é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, em vida. Hoje todos que passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer, porque ninguém quer mais continuar aí na vida da matéria, principalmente em classes inferiores. Até que enfim, chegou a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, da parte mais sublime da vida, que é a vida eterna. Hoje, todos que passaram a se conhecer adoram a cultura racional como o maior ser da mudança do animal racional para o seu verdadeiro estado natural. Até que chegou o fim de tudo o que parecia que era, mas não era. Tudo era aparência só. Então tinha que vir um habitante do mundo racional com o raciocínio já desenvolvido para trazer a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Aí está na natureza a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Cultura racional é do primeiro mundo, o mundo racional. Leia um livro Universo em Desencanto.
Interessante, né, Oswaldo, que ela falou um trechinho, que é um trecho da leitura do livro, e ela fala que a glândula pineal é eterna. É muito interessante, e às vezes a gente fica tão preso aos conceitos que glândula pineal, na cultura racional, não é glândula pineal na biologia médica. Compreendo, é apenas uma palavra usada pelo racional superior para identificar um corpo de energia de vida eterna que está alojado no istmo do mesencéfalo. Mas não é a glândula pineal órgão, é a glândula pineal máquina do raciocínio. Isso aí depois, mais adiante, ele deixa bem claro que é um conjunto de energia invisível, uma mecânica racional. Pronto, resumindo é isto. A mecânica racional que está materializada na glândula pineal, aí sim, onde está a nossa glândula endócrina que produz a melatonina e a serotonina, que é aquela glândula muito estudada por aquele médico famoso lá da USP, né, o doutor Sérgio Felipe, lá da USP, que fala muito de glândula pineal, da anatomia, aquela coisa toda, da produção de hormônio, mas a glândula pineal que o racional superior se refere, que vai desmaterializar com a cultura racional, é a glândula pineal eterna, não é a glândula pineal máquina de matéria, é a glândula pineal máquina do raciocínio.
Ô filho, é o identificador da origem, né?
Da verdadeira origem.
Verdadeira origem. Porque é a semente da verdadeira origem.
É, tudo vai acabar se combinando e tudo vai dar certinho. Tudo se fecha, porque são três mecânicas, né? As duas mecânicas a mecânica material, melatonina e serotonina, né? A dona das glândulas, né? Porque hoje a glândula pineal é tida com isso, é reguladora de todas as glândulas. Tem a parte espiritual, que o Dr. Sérgio Felipe explora muito bem, que é a parte da mecânica celeste, né? A parte do espiritualismo, o espiritismo, que é a glândula matéria, né? A glândula pineal matéria, ela tem essa função, mas o que está faltando para o Dr. Sérgio Felipe e para quase a maioria de toda a humanidade, infelizmente, é esse conhecimento desta glândula pineal eterna. E, diríamos assim, para bom entendimento, é o verdadeiro espírito humano, que ninguém tem espírito no corpo, que é aquele espiritismo antigo, compreender? Quer dizer, aquela coisa de que as pessoas tinham uma preparação, na verdade foi uma preparação, foi dito que tinha espírito no corpo, mas não é um espírito daqui do chão, é a verdadeira mecânica da verdadeira origem, que é esta glândula pineal, nas palavras do racional superior. Então, muita atenção, quem estuda a cultura racional, eu também estou prestando muita essa atenção. A palavra glândula pineal no livro Universo em Desencanto não é necessariamente a glândula pineal que se estuda na fisiologia e na medicina, e no espiritualismo também. Então há uma terceira mecânica, e é isso que a humanidade hoje precisa conhecer. Agora, o que muita gente também ainda não percebeu, mas aí vem a constatação com o tempo, que as coisas mudam e a velocidade das coisas mudarem está muito grande e as pessoas estão começando a ficar quase que malucas por não estarem desenvolvendo, evidentemente, esta glândula pineal, que é a máquina do raciocínio, e por não estar desenvolvendo, é que não estão entendendo muito bem essa relação do tempo com o sentimento que a gente tem, né? É, que as coisas voam, o tempo está voando, mas eu acho que eu vou deixar a Heleda Maria, lá de Formiga, Minas Gerais, dar uma explicaçãozinha para vocês, para que vocês comecem a perceber o que nós estamos aqui querendo dizer. Cultura racional é diferente, mas explica tudo que nós queremos saber. O tempo voa e por que que está voando, né? Vamos entender isto com a...
Completa, né?
É muito, muito rápido, né?
É diferente e completa.
Exatamente. A cultura racional é diferente e é completa. E dá a explicação para tudo, desde que a pessoa queira estudar, evidentemente. Mas então vamos deixar aqui agora a Heleda com as suas explicações, que também são muito importantes para a compreensão do povão. O povão precisa saber disso. O tempo voa, mas por quê? Ainda ficam achando que alguém é culpado do sofrimento dos outros? Não é não. Vamos nos conhecer para saber como é que isso funciona. É com você, Heleda.
Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque tudo isto é uma evolução natural da natureza, porque terminou a fase do pensamento e entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. E para acertar, tem que desenvolver o raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, tem que estudar a cultura dele, a cultura racional. E por isso, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque tudo isto que estão passando é uma evolução natural da natureza, o término da fase do pensamento e a entrada da fase do desenvolvimento do raciocínio. É uma mudança de uma fase para outra. Sempre há um desequilíbrio e um desânimo entre todos. Mas muitos animados, principalmente os que já passaram a se conhecer, e os que passaram a se conhecer, nem sentem o tempo passar. Não sente por quê? Porque a natureza mudou de fase. A fase já desde muito é racional. Na fase do pensamento é que o tempo custava passar, porque ficavam pensando no tempo e o tempo custava passar. E na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, o tempo passa tão depressa que ninguém sente. Estão vendo que a natureza está acelerada. É o que estão sentindo. Acelerando o desenvolvimento do raciocínio de todos. E por isso, os dias passam sem ninguém sentir. As semanas e os meses passam sem ninguém sentir. Parece que o tempo está voando, porque a fase é racional. E por a fase ser racional, ninguém sente o tempo passar. O tempo passa sem ninguém sentir. Quando espantam, já chegou no fim de semana, já chegou no fim do mês, já acabou o mês, já acabou o ano, porque a fase é racional. E por a fase ser racional, é que ninguém sente e não percebe o tempo passar. Agora, na fase do pensamento, o tempo custava passar, porque todos estavam sendo lapidados e parecia que nunca que chegava o fim de semana. O tempo custava passar. E na fase racional, ninguém sente o tempo passar. Quando espanta, já findou-se a semana.
Por a fase natural da natureza ser racional, os dias passam rápidos, os dias não chegam para nada, ninguém completa suas tarefas, porque a fase racional, a fase natural da natureza, e não sentem o tempo passar. Agora, na fase do pensamento, o tempo custava passar, o dia dava de sobra para fazer tudo, porque a fase racional é uma fase leve. Por ser a energia racional, ser pura, limpa e perfeita, e ninguém sente, principalmente os que já passaram a se conhecer, que estão ligados à energia racional. São ligados a uma energia pura, limpa e perfeita, uma energia espacial. Por a energia ser muito leve, não sentem os dias passarem, não sentem o tempo passar. Agora, na fase do pensamento e da imaginação, duas energias pesadas aí do chão, a energia magnética e a energia elétrica, a energia pesada, e por ser pesada, o tempo custava passar, porque sentiam o peso da energia magnética e da energia elétrica, porque a energia elétrica pesa e a energia magnética muito mais. Carregando esse peso dessas duas energias, o dia custava passar, o tempo custava a passar. Leia os livros Universo em Desencanto, de Cultura Racional.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Vamos ouvir a música Desencanto Universal, com Delvi Cruz.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Nossa melodia. Detesta a vida um guia que é a morte. Vir-se de noite pra chorar de dia. Agora uma voz te faz ouvir. A voz do racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo até no interior. O seu poder, poder dos poderes, irá do norte ao último rincão, vai dar à morte o poder da vida, vai dar à vida o viver de irmão. Agora uma voz te faz ouvir, a voz do racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo até no interior. Pra onde vamos, não há guerra. Somente paz e amor. universo em desencanto. No entanto, não haverá pranto nem dor. Somente ele pode definir que existe um mundo eterno interior. Pra onde vamos, não há guerra. Somente paz e amor. Com o universo em desencanto, no entanto, não haverá pranto nem dor.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Você ouviu a música Desencanto Universal com Delvi Cruz.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então na internet, no endereço www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá pedido de livros, ou então veja as livrarias e bibliotecas, a relação perto da sua cidade.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Mande sua mensagem.
E é isso, né, Oswaldo? A maravilha que é o Desencanto Universal. É uma nova vida.
O Desencanto é bonito e a música também é muito bonita, né? Estávamos aqui curtindo a música. Muito boa gravação, de quase 50 anos atrás. Moderníssima, um arranjo moderno, tudo. Uma música, uma inspiração racional mesmo. Muito bonito, muito agradável de se ouvir. E o Desencanto Universal é uma beleza também, né?
É a energia que está na música, comandando. A energia que está na letra da música. Maravilha. Então, a questão
que
nossa é entender que a cultura racional é, na verdade, o encontro com a nossa individualidade de vida eterna que está na nossa glândula pineal e que a gente vai começando agora a entender tudo isso. E a Cecília, lá de Sorocaba, vai nos dar mais uma explicação muito importante sobre este encontro que o ser humano está tendo hoje na fase racional. Cecília, por gentileza.
A cultura racional é o encontro com a individualidade perdida. O saber humano deriva do pensamento, como um produto que refloresce do desenvolvimento das células pensantes de seu cérebro, acionadas pelas energias do ambiente em que vive, ou seja, um universo dominado e regido por duas energias, elétrica e magnética. Ao desenvolver dentro do estudo de cultura racional, o homem absorve uma terceira energia de um mundo superior a esse que habitamos, é a energia racional, que vem a desenvolver a célula pineal do cérebro humano, que estava paralisada, e num processo admirável, deixamos de desenvolver o pensamento e passamos a desenvolver o raciocínio. A cultura racional proporciona uma detalhada descrição da origem da humanidade, seus primórdios e sua evolução. Num aprendizado excepcional de matérias consideradas inatingíveis, transcendentes ao saber humano, explicando concisamente e de maneira racional e sistemática todos os acontecimentos, proporcionando aqui o encanto da história da vida, do mundo, do passado, presente e futuro, se encontrem de maneira objetiva, englobando os conhecimentos do universo visível e invisível numa linguagem simples para a compreensão de todos. Os conceitos puros que são emitidos pela cultura racional elevam a mente e afastam as maléficas influências que constantemente se multiplicam pela falta de cultura, fazendo com que se adquira o equilíbrio necessário para o extermínio de todas as divergências que estão destruindo a natureza e a própria razão de uma vida racional. Inúmeros são os benefícios que são levados à mente, à saúde e ao estado emocional de cada indivíduo. Pela descoberta gradativa dos mistérios e enigmas da natureza que nessa cultura são desvendados, esclarecendo dentro da mais pura lógica dos grandiosos conhecimentos da natureza e pela elevação dos ensinamentos contidos na cultura racional, obtém-se não só um sentido novo de nossa razão de ser, passando a existência a contar valores de um alto respeito a tudo que existe na natureza, como igualmente condiciona a fraternidade universal, nos dando ampla e positiva consciência dos desígnios maiores da vida e de sermos racionais, levando a um perfeito equilíbrio para que o comportamento humano seja orientado como verdadeiro meio de salvação da humanidade. Aprende o homem a conhecer todo o processo evolutivo pela qual a natureza passou diante da criação do mundo, como foi criado e como terminará, e conhecendo as fases da natureza, saberá o ser humano adaptar-se à fase atual. A cultura racional encontra-se estampada nas páginas do livro Universo em Desencanto, onde de um modo simples, objetivo, com base lógica, manso e firme, fala direto ao ser, rompendo dureza das mentes, brotando de letra em letra, feito cosmogonia, ensinando que existe uma intenção pura, uma direção reta que é a meta, o mundo racional, de onde nos transformamos em seres de matéria, correndo hierarquias para agora ter a chance de voltar a ser o que era, puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem por sermos seres de origem racional. A personalidade verdadeira que transmite todo o conhecimento da cultura racional é o racional superior. É um vivente que não é daqui, não é terreno. Ele vem diretamente da origem, trazendo em si toda a energia e luz que emana dessa origem. Habitante do mundo racional, representa a vida, por isso é eterno. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. O senhor Manuel Jacinto Coelho nasceu com o dom racional, possuindo um raciocínio que se desenvolveu em contato com as forças naturais e suas manifestações. Evoluiu numa linha ascendente e ininterrupta, atingindo o polo finito do homem, que é a sua origem e sua cultura natural. Tem no mais alto grau a faculdade de viver não somente o seu próprio tempo e as suas impressões, mas também a vida exterior e a vida interior dos outros, através de sua sensibilidade natural e humana. Então, a sua voz se glorifica e é o alimento que perpetua na memória dos que colhem o conhecimento do universo em desencanto, o saber por ele transmitido. O corpo, cor de bronze, chamam de Manuel, e a essência é o racional superior, que veio buscar a semente, nossa célula da razão deformada, o único elo entre nós e o absoluto, não quer que façamos culto e sim tenhamos cultura. Ele quer que tenhamos convicção e provas da verdade universal. Ele não executa ação sobre o nosso livre-arbítrio, pois nós continuamos comandando e executando essa liberdade. O que muda é o livre-arbítrio dirigido para a origem irracional. Finalizando, por o homem possuir a faculdade de raciocinar, reúne condições de atingir o saber real. Para que tal se faz necessário desenvolver o raciocínio onde identificará cada causa para cada efeito. Todos precisam saber que na cultura racional estão edificadas as leis que governam os sentidos, emitidas pelas vibrações do mundo original em torno do homem, e quem desejoso estiver de conhecer o seu mundo real, a origem de tudo e de todos, a matriz da gênese de todo o universo e sua criação, que estude a cultura racional, pois estamos em plena era do saber, e o saber real está entre nós, finalmente.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
E é isso, Oswaldo, olha só o verdadeiro encontro da humanidade com a sua verdadeira individualidade. É conhecer a cultura do raciocínio superior, a cultura racional. É isto que nós queremos que o povo que nos ouve e que ainda não conhece o universo em desencanto, que procure conhecer. Não se esqueçam nunca que as coisas novas que estão acontecendo são, na verdade, a realização daquelas profecias antigas, mas na versão do entendimento novo, porque você não entenderá as profecias antigas apenas usando as máquinas do pensamento e da imaginação. Você precisa desenvolver o raciocínio para compreender tudo aquilo que foi anunciado.
Pô, filho, se fala muito em elo perdido. Tá aí, o elo já foi achado. A ligação está feita aí agora com o desencanto, com o universo do desencanto, faz a ligação desse elo que estava perdido. Você achou a outra parte que você tinha que se ligar.
Porque a força suprema cósmica fez a união dos dois mundos em um só. E na união desses dois mundos em um só é que agora é possível ter esta revelação da forma que ela precisa ser compreendida e não da forma que era imaginada antigamente. O que está acontecendo um pouco com a humanidade e essa inconsciência que, no final das contas, cada um acaba contribuindo para o caos, porque o caos existe onde não há conhecimento. A inconsciência prevalece. Então o que está faltando é exatamente este desenvolvimento cultural que o livro Universo em Desencanto traz para encontrar este elo perdido, esta união de energias, o terceiro milênio, aí consagrando toda a preparação que foi feita no primeiro e no segundo. Mas era somente preparação. Então, preparou no primeiro milênio, preparou no segundo, desenvolveu a imaginação, desenvolveu o pensamento para poder desenvolver o raciocínio e encontrar a verdadeira individualidade. E o Espiritismo foi uma fonte de informação e preparação muito grande, porque agora então é que o ser humano está descobrindo o seu verdadeiro espírito humano. Um corpo de energia materializado mecanicamente em energia na glândula pineal. Este é o nosso verdadeiro espírito. Quer dizer, na verdade, as pessoas até confundem como que a matéria fosse mais importante que o espírito. Usavam o espírito como se fosse um estepe da vida da matéria. Tamanha a importância que os materialistas davam. É justamente o contrário que tem que se inverter. A matéria que é o estepe. Então a gente tem que conhecer a vida eterna. Mas isso tudo é uma inconsciência e que essa inconsciência nasce às confusões. E vamos ouvir aqui a parte 1 de uma lição muito importante que a nossa amiga Sônia de Socorro São Paulo contribui com o seu áudio sobre a inconsciência ser a causa das confusões. Mas depois ela vai continuar no próximo programa. É uma mensagem muito linda. Prestem muita atenção. É um pouquinho longa. A segunda parte é até um pouquinho mais longa, mas deixamos para a semana que vem para que vocês compreendam que a inconsciência é um grande desrespeito à natureza quando a natureza está na fase do terceiro milênio. Sônia.
A inconsciência sempre foi a causa das confusões e contradições. A incompreensão é a causa da confusão e os descompreendidos são os que não querem fazer por onde compreender. Porque o fazer por onde compreender é procurar entender de princípio a fim, para ver se está certo ou errado. Então, é a mania dos inconscientes fazer confusões onde não existe, por não verificar primeiro se está certo ou errado. Para se dar uma opinião básica sobre qualquer assunto, é preciso que conheça o assunto para falar com base. Agora, não conhece o assunto e quer dar opiniões do assunto, assim agem os inconscientes. Os inconscientes sempre são precipitados nas suas atitudes incorretas por não proceder corretamente. Corretamente procede aquele que verifica de princípio a fim, qualquer coisa que seja, para depois opinar certo ou errado. O bicho já vem de muito assim. Desde o princípio do alfabeto de astrologia, que uns tantos discordavam, achavam que o certo estava errado e o errado é que estava certo. E o resultado do alfabeto artificial foi este, a confusão imperando entre todos e em tudo. É a mania do bicho. E assim, as coisas se justificam pelas bases e pela lógica existente, que é o ponto referencial para destruir qualquer dúvida de quem não sabe o que diz. A convicção de cada um merece todo o respeito, porque quem tem convicção disso ou daquilo é porque tem base e lógica disso ou daquilo. Então, nunca se deve duvidar do que não se conhece. Deve procurar conhecer primeiro, para depois então saber o que diz. Mas, tem pessoas que por determinação de si mesmas, têm a mania da contradição. E quem tem mania de contradizer é uma psicose, de quem não sabe se conduzir. E quem não sabe se conduzir fica entupido quando vê reluzir a triunfal verdade diante de si. A verdade triunfa e a mentira não. Quem pesquisa as coisas cautelosamente encontra a real função de seu trabalho. Mas quem é confuso não pesquisa e diz o que lhe parece ser e fica no parece. Parece que é isto, parece que é aquilo. É a mania própria da teologia. Os teólogos, a teoria é baseada no sabe tudo e não sabe nada. Porque a teologia não define coisa alguma. Porque os mistérios envolventes estão sempre na frente. E assim, nesta agenda de papagaios que falam muito e não resolvem nada, é que o mundo está aí nas condições em que está. Que a vida humana passou a não valer nada. E por isso, é destruída sem mais nem menos pela situação da forma em que vive. Vive num excesso de loucuras. A loucura é tanta que ninguém sabe o que faz e por não saber o que faz, a vida cada vez aumenta os esforços de todos para poder viver. E agora, por mais esforços que faça, tudo se tornando cada vez mais difícil. E desta forma, a vida cada vez mais penosa. Então, os confusos, que não têm noção do que diz, começam a pôr a culpa uns nos outros. Ninguém tem culpa desta evolução mundial. Ninguém tem culpa, porque isto tudo é uma evolução natural da natureza. E por ser natural da natureza, é que a crise, sobretudo, é universal. A crise que passa o mundo é consequência de uma mudança de fase. Então, há o desequilíbrio de tudo e a crise impera mundialmente. Os críticos confusos, desconhecendo a causa da falência humana universal, começam a culpar uns aos outros, quando ninguém tem culpa do universo inteiro estar em crise. A crise que abate sobre o mundo, a causa é da natureza que mudou sua fase, acabando uma e entrando outra. A fase que acabou tinha um ciclo de proteção. Acabou o ciclo de proteção. Entrou o mundo inteiro em colapso. Portanto, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Ninguém é culpado do sofrimento universal. E assim, está o mundo inteiro abalado e conturbado e todos confusos com a situação. Toda a extinção de fase acontece certa perturbação na vida de toda a humanidade. E assim, o teto que é o firmamento que cobre todas essas amarguras e agonias da humanidade, esse esplendor de cima, assistindo toda essa confusão na Terra e dizendo, tudo isto se acabará depois que todos souberem o porquê assim são. Essa é uma leitura do livro Oitavo da Réplica, com a nossa recomendação. Leia o livro Universo em Desencanto, desenvolva o raciocínio para deixar de viver na confusão e no sofrimento. Salve!
Pois é, mas na semana que vem tem mais, porque esta mensagem vai longa e vai... uma grande revelação que a gente precisa conhecer no próximo programa. Então, já estamos encomendando uma continuação deste oitavo da réplica, né? Feito aqui pela nossa Sônia de Socorro, São Paulo. E justificando essa falta de respeito que o povo ainda tem com a sua própria natureza. A falta de respeito maior é aquela que o povo se recusa a se conhecer. Tudo explicado, a inconsciência é a causa dessa recusa, e a recusa não traz a consciência, e deixa a coisa como está, e deixa a vida me levar, e o sujeito vai, nas leis da natureza, se transformando para classes inferiores de vida. Está na hora do alerta. Alguém tem que apertar o botãozinho vermelho e dizer assim, olha aí, estamos indo para o caminho errado. A humanidade precisa tomar muito cuidado, porque a coisa é séria. As leis da natureza não podem ser desobedecidas, e viver contra a natureza é um mau negócio. E a natureza está na fase racional. Não é, João?
Desde 1935 temos a fase racional na natureza. O livro Universo Desencanto, para todos lerem, todos conhecerem, todos estudarem, para se integrarem dentro da fase. Porque se você está fora da fase, você vai continuar ligado no mal e descendo sempre. E com a cultura racional, com o universo desencanto, você vai subir. Então, não pare de descer. Chega, nós chegamos já num ponto que ninguém aguenta a vida da matéria. Então, vamos voltar para o nosso natural, que é muito melhor, viver num mundo de pureza.
Vamos aos abraços?
Vambora!
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Eles
Cristo.
Abraçando a todos os nossos colaboradores, Mauriciano, Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, a Cecília de Cascaduro, Nelson Ferreira, no Meia, no Rio de Janeiro, nosso amigo Antônio Chamorro, lá de Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas, de Sorocaba, a grande Pedra Gaiducas, e a Sandra e o Antônio Jacques, lá de Cachoeira de Macacu.
Um abraço para Antônio Jacques, nosso grande amigo Boquinha, faz aniversário dia 1º de fevereiro. Um grande abraço para você, amigo. Tudo de bom.
E que nunca te falte uma Sandra na vida, viu, Boquinha? Um abraço para você. Esse Boquinha é carinhoso. A gente conhece pessoalmente, pessoa brilhante.
Nosso amigo.
E merece todas essa nossa homenagem, apesar dele não ter mais de 90 anos, que a gente resolveu aqui só elogiar.
É,
só dar os parabéns para quem tem mais
garoto.
De 90 anos. Então você é uma exceção, um garotinho aí de 30 ou 40 ainda. E aí também abraçando a nossa equipe, Dr. Carlos Razzi, professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette, Catarcione, Luiz Cláudio, professora Nádia, o Edivaldo, a Helena de Formiga, o Paulo Loreto, a Cíntia Loreto, também lá em São Paulo, e abraçando também a nossa amiga Cecília Negrini, o Mirão, lá em Sorocaba, o Alvin Quimas, a Alice, a Márcia, a Marlene Moraes, em Sorocaba, Terra da Pedra, né? Grande colaborador aqui da Fase Racional, o programa Terceiro Milênio. Também um abraço para o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Tapicerica da Serra, Pedro e Benedito de Pinhal, São Paulo, Inês Cesário de Almeida, lá de Socorro, Mery de São Bernardo, Cida de São Paulo, aquele abraço no coração de vocês, o Nelson e Selma Redaelli, em Catanduva, e a nossa formosa família Santos, né? Professor Iracema, a Beth, o Anderson, lá em Campinas, e também o nosso amigo Celso Veloso. Também um abraço para Jefferson, lá de Rio Claro, São Paulo, a Gilce de Itacoaquecetuba, e a nossa amiga Marta Chuí, doutora Yasuyoshi, em Vilhena, Rondônia. Também um abraço aqui para Nova Iguaçu, a Sônia Pecoroni, a dona Carmelita, lá em Bangu.
Abraço, dona Carmelita.
Também Wilson Pantoja, de Pilares, no Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, aquele abraço, e o nosso casal formoso de Benfica, sabe quem é, né? Casal M, Magno e Madalena, lá no Rio de Janeiro. Nosso cantor Santos Vilma e o Álvaro em São João, aquele abraço. O Anderson e Pepe, lá em Niterói, também um abraço para o outro lado da Bahia. É isso, e o Wagner Ribeiro em São Fidélis, Noroeste Fluminense. E o Ari e a Caravana Racional de Taucara. Sem esquecer da nossa amiga Josélia de Santa Maria Madalena, a terra da eterna desse, um abraço. E um abraço também lá para o Piauí, Ronald Rafael, vereador Mascarenha em União, Piauí, o Edilson Duda, João Rosa de Castelo, lá no Piauí. Um abraço para Juiz de Fora, nossa amiga Geralda, a Iranides de Brasília, o Sérgio e a Elizabeth de Curitiba, os nossos cegos que enxergam longe, e o Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o Márcio Bomesso em Floripa, o autor da nossa música-tema Roda Cósmica. E no exterior, Oswaldo?
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Califórnia, Altv Fernandes em Tustin, na Califórnia também, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Jude Desidério e Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo lá em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montan Oliveira e Igor Cláudio Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Emanuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona, João de Lima Neto também na Espanha, Armédio no Cairo, no Egito, professor Folab Mohamed na Nigéria, Jéssica em Sydney na Austrália. E aqui em Teresópolis, o Ari Chocolate, a Janete Balbino, a Mônica Knupp, o Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo Terceiro Milênio. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universo dos Encantos, a Cultura Racional, a Imunização Racional. Já estamos em tempo de pandemia, se fala muito em imunização, está aí a Imunização Racional. Obrigado pela sua atenção. Boa noite. Salve.
Mais uma coisa eu lhe digo, se quiser você